Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Já estamos chegando ao final do Novo Testamento. Hoje iniciaremos o estudo das Epístolas de Pedro. Se esta é a primeira vez que você ouve o nosso programa, saiba que nele estudamos todos os livros da Bíblia, um livro de cada vez. Lendo as Epístolas de Pedro no final do Novo Testamento, conhecemos um Pedro diferente daquele do livro de Atos, que também é diferente do Pedro dos Evangelhos. Existem três fases diferentes de Pedro no Novo Testamento, mas todos são o mesmo homem. O primeiro Pedro com quem nos deparamos no Novo Testamento é o Pedro dos Evangelhos. Quando ele conheceu Jesus, seu nome era Simão. Quando o irmão de Pedro, André, o apresentou para Jesus, Jesus lhe disse: "Ei, Simão, eu tenho um apelido para você. Vou chamá-lo de Cefas, que significa uma pedra ou uma rocha e indica estabilidade." E se havia uma característica marcante naquele homem chamado Simão, não era a estabilidade, era a instabilidade. Ele era um homem instável. Mas Jesus disse: "Vou chamar você de estável." Durante 3 anos, Jesus o chamou de pedra. Então, conforme lemos no livro de Atos, percebemos que Simão estava realmente se tornando um Pedro, uma rocha. O Pedro dos Evangelhos era espiritualmente meio esquizofrênico. Tinha seus altos e baixos, era impulsivo. Um dia estava bem, outro dia já estava muito mal. É fácil nós nos identificarmos com o Pedro dos Evangelhos, porque ele é muito humano. Fica fácil nos relacionarmos com ele também. Pedro estava sempre dizendo ao Senhor o que fazer. Jesus e Pedro travaram diálogos muito interessantes. Observe como Jesus às vezes o chamava de Pedro e às vezes de Simão. Basicamente, quando Pedro fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. E quando fazia alguma coisa certa, de Pedro. Jesus persistiu no nome de Pedro para confirmá-lo como Pedro. Em outras palavras, Jesus chamou o Simão instável de rocha até que ele se tornou uma rocha e um grande líder da Igreja de Cristo. Aprendemos muito com os diálogos entre Jesus e Pedro, que são relatados nos Evangelhos. Por exemplo, quando André apresentou Jesus a Pedro, estava óbvio que Jesus queria transformar aquele homem que mal pescava peixe em pescador de homens. Mas como conseguir isso em 3 anos? A resposta está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no diálogo entre Pedro e Jesus, quando ele encheu o barco de Pedro de peixes e disse: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Jesus estava dizendo a Pedro: "Pedro, lembre-se que você não é o pescador, eu sou o pescador e eu estou com você. Você não consegue pescar peixe, mas eu consigo e estou com você. Eu estou com você no barco, Pedro. Você não consegue pescar nem peixe nem homens, mas comigo no barco e o seu querer vai se transformar no meu querer." Jesus tinha que explicar estes segredos espirituais para Pedro, porque um dia Pedro olharia para trás, para tudo que tinha feito, e diria: "Eu não fiz, mas ele fez porque ele estava comigo." Um dos diálogos mais fascinantes entre Jesus e Pedro está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 21 a 34, por ocasião da última ceia, quando Jesus disse a Pedro: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orarei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Mas Pedro respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." E aí Jesus respondeu a Pedro: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece." Uma das razões para esse diálogo é intrigante e é a palavra converter. O que Jesus quis dizer? "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orarei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Essa declaração levanta 2 questões. O que é conversão? E quando Pedro se converteu? Então, o que significa se converter? Literalmente significa virar de cabeça para baixo. Quando Pedro teve essa experiência, Bom, ele ficou com Jesus durante 3 anos e agora estava num lugar reservado na última ceia, fazendo um tipo de encerramento oficial daquele seminário de 3 anos, junto com os outros apóstolos, e Jesus diz para ele: "E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." A conversão acontece para cada um de uma maneira. Para alguns leva apenas minutos, para outros leva anos. Eu fiquei em treinamento durante a faculdade, o seminário e o estágio como pastor assistente. E depois de tudo isso, ainda tinha uma dúvida. Eu tinha mais perguntas do que respostas. E junto com o meu pastor, mentor, eu estudava 1 João em grego durante horas, toda terça-feira. Sabe, você vai ver o resultado disso em breve, quando estudarmos as epístolas de João. 1 João é a epístola da certeza. E depois de estudar durante 1 ano e ter feito todas aquelas perguntas, o meu pastor escreveu um livro sobre 1 João e fez a seguinte dedicatória no exemplar que deu para mim. Ele escreveu: "Dick, Dick, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não retrocedesse. E agora você se converteu, então fortaleça seus irmãos." Essas palavras penetraram no meu coração. "É, agora que você se converteu", estava escrito lá. Hoje, olhando para trás, eu entendo que foi exatamente naquela época que eu me converti. Você percebe? É possível que uma pessoa esteja na igreja, seja líder da igreja, seja até pastor e ainda assim não seja convertida. E você, hein, que me ouve agora, já se converteu? O que você acha que é a conversão? Certamente não é passar a frequentar a igreja, não é ir lá na frente num culto de evangelismo. Conversão é a experiência de ser virado de cabeça para baixo. Conversão é ter a vida revolucionada. Você já experimentou esse tipo de conversão? Quando Pedro se converteu? Se compararmos a vida de Pedro com a vida de Moisés, entenderemos melhor o que é conversão. Já falei para vocês que Moisés aprendeu 3 lições. Que era ninguém, que ele era alguém, e que o Deus, o nosso Deus, pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém grandes coisas. Moisés precisou de 40 anos para aprender isso. Podemos dizer que Pedro também aprendeu estas 3 lições, mas ele não precisou de 40 anos. Pedro aprendeu que era ninguém. E quanto tempo ele precisou para aprender que era ninguém? Depois de estudar os 3 Pedros, cheguei à seguinte conclusão. Do dia em que Pedro conheceu Jesus e Jesus o chamou de pedra, até o dia em que ele saiu e chorou amargamente, ele aprendeu que era ninguém. Jesus tinha dito que antes mesmo que aquela noite terminasse e o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E aconteceu exatamente como o Senhor falou. Lucas deu um toque bem humano quando narrou este fato e contou que no exato momento em que Pedro negou o Senhor pela 3ª vez e o galo cantou, Jesus estava sendo interrogado na casa do sumo sacerdote. Já tinha sido espancado e tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Imagine como ele estava. Lucas conta que naquele momento Jesus olhou diretamente para Pedro. Imediatamente Pedro saiu e chorou amargamente. Eu creio que naquele momento Pedro aprendeu que era ninguém sem Cristo. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. O que isso significa? Bom, significa bem-aventurados aqueles que sabem que são ninguém. Quando Pedro saiu e chorou amargamente, ele aprendeu essa lição. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu para seu irmão de sangue, Tiago, que só se converteu depois que viu Jesus ressurreto. O Senhor também apareceu para os 12 apóstolos 2 vezes e para 500 pessoas de uma vez. Ele também apareceu para Pedro. Lemos sobre esta aparição no capítulo 21 do Evangelho de João. Foi nesta ocasião que Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" Jesus usou a palavra ágape para amor, um tipo de amor que se entrega totalmente. Quando Pedro respondeu para Jesus, ele usou a palavra grega filéu, que significa amor de amigo. "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Desta vez, Pedro não se gabou como fez por ocasião da última ceia, quando disse na frente de todos os outros apóstolos que jamais negaria Jesus e que iria até com ele para a cruz. Agora Pedro estava quebrantado. Diante da resposta filial de Pedro, Jesus respondeu: cuide dos meus cordeiros. Era como se Jesus dissesse: quero alguém como você que sabe o que é cair e errar para alimentar minhas ovelhas. Depois que Pedro confessa a sua fraqueza, o Senhor disse: cuide dos meus cordeiros. Depois o Senhor perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Novamente Jesus usou a palavra ágape e Pedro respondeu dizendo: sim, o Senhor sabe que eu te filéu, ou seja, eu te amo como um amigo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas, Pedro. Esta palavra pastorei em grego significa aconselhe. Jesus estava dizendo: quero alguém que saiba o que é errar para pastorear as minhas ovelhas. Na terceira vez Jesus fez a pergunta não usando mais a palavra ágape, mas a palavra filéu. Foi como se ele dissesse: Pedro, você me filéu? Você me ama como a um amigo? Nesse momento Pedro se quebrantou e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ele disse: o Senhor sabe que eu te amo como amigo. Novamente o Senhor disse a Pedro: cuide das minhas ovelhas. Creio nesta hora, sabe que Pedro aprendeu que ele era alguém. Quando Jesus apareceu para Pedro depois da sua ressurreição e o convenceu que apesar dele ter caído e errado, ele era qualificado para pastorear e cuidar das suas ovelhas, ele aprendeu que era alguém. Na verdade, creio que nesta conversa Jesus disse a Pedro: você errou, e porque você errou, está qualificado para cuidar e pastorear minhas ovelhas. Desta forma, quando o Senhor apareceu para Pedro, ele aprendeu que era alguém. Depois do dia do Pentecostes, quando desceu poder sobre Pedro, ele e todo mundo descobriram a terceira lição que Moisés aprendeu. O que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém? Quando observamos o diálogo entre Jesus e Pedro, concluímos que a conversão desse apóstolo se estendeu por toda a sua vida. Quando observamos que o Pedro dos Evangelhos é diferente do Pedro do livro de Atos, perguntamos: o que Jesus estava tentando comunicar a Pedro em cada fase do período de 3 anos que eles passaram juntos? Por exemplo, você se lembra o que aconteceu quando Jesus lavou os pés dos apóstolos por ocasião da última ceia e começou a lavar os pés de Pedro? Pedro perguntou: Senhor, vais lavar os meus pés? Apesar da resposta ser óbvia, Jesus respondeu pacientemente: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Essas palavras de Jesus foram muito profundas. Estavam acontecendo muitas coisas na vida de Pedro naquele momento. Talvez Pedro estivesse assustado. Ele negou a Jesus 3 vezes antes daquela noite acabar. Isso mostra a confusão espiritual que devia estar acontecendo no coração de Pedro. Jesus lhe disse: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Depois que o Senhor disse isso a Pedro, Pedro lhe disse: não, você não vai lavar o meu pé, nunca, não lavarás os meus pés. E o Senhor disse a Pedro: se eu não os lavar, Pedro, você não terá parte comigo. Através destas palavras, Jesus quis dizer que não podemos ter uma comunhão contínua com ele sem que haja purificação. Mas Pedro continuou o diálogo e disse: ah, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também lave as minhas mãos e a minha cabeça, lave-me por completo. Pacientemente, mais uma vez, o Senhor explicou: quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Baseados nesta metáfora, poderíamos dizer que Pedro já era convertido. Ele já tinha tomado banho. Portanto, a conversão dele já tinha acontecido. O que você acha, hein? Quando é que Pedro se converteu? De uma coisa temos certeza absoluta. Temos 3 Pedros diferentes no Novo Testamento. A vida espiritual de Pedro relatada nos Evangelhos era cheia de altos e baixos, mas no livro de Atos ele é uma pessoa muito diferente, sem tantos altos e baixos. Nesta fase a vida de Pedro não era mais uma montanha russa com dias lá em cima e outros lá embaixo. A vida espiritual de Pedro no livro de Atos era mais nos lugares altos. O Pedro do livro de Atos era um homem estável, sem tantas intempéries. Depois do Pentecostes, parece que Pedro não teve mais dias lá embaixo. A razão disso foi o próprio Pentecostes. O Pedro do livro de Atos era um Pedro que andava pelas ruas, e se sua sombra passava por alguém doente, pois a pessoa era curada. O pobre, o doente, o aleijado ou aqueles que eram carregados, todos queriam estar por onde passasse a sombra de Pedro. E se acontecesse de sua sombra passar por eles, eles eram curados. Esse era o Pedro do livro de Atos. Contei tudo isso para dizer uma coisa. Quando você estiver lendo as epístolas de Pedro no final do Novo Testamento, você encontrará um terceiro Pedro. É muito importante que você saiba, quando estiver estudando suas cartas, que Pedro é esse. Compreenderemos melhor a verdade que Deus tem para nós nestas cartas se conhecermos o Pedro que as escreveu. O Pedro que escreveu estas duas epístolas foi o velho Pedro. Pedro já tinha aprendido que era ninguém, e que Deus pode fazer através de alguém que sabe que é ninguém. Este Pedro era um velho pastor quando escreveu estas cartas. As cartas de Pedro, de Tiago e o livro de Hebreus foram escritas para os judeus seguidores de Cristo, espalhados por toda a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Eles tinham se dispersado por causa da perseguição. Pedro estava em Roma. Quando Pedro fez referência à Babilônia, na verdade, ele estava falando de Roma. Pedro sabia que a perseguição em Roma estava piorando e que ia se espalhar para as províncias para onde os judeus cristãos tinham se dispersado. A principal preocupação de Pedro ao escrever as cartas era, como pastor, consolar e confortar aqueles que estavam em sofrimento. Esta foi a principal razão das suas duas cartas. Pedro mencionou o sofrimento 14 vezes apenas na primeira carta. Existem algumas revelações que eu quero compartilhar com você à medida que lermos juntos as cartas de Pedro. Pedro era analfabeto, não sabia ler nem escrever. É por isso que no final das suas cartas está escrito: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente. Ele não sabia escrever. Você sabe que quando escrevemos devemos fazê-lo de maneira lógica. Você escreve um parágrafo, depois volta para o que escreveu e relê, e depois, baseado no que você escreveu, acrescenta outro parágrafo. Aí você lê de novo e acrescenta outro parágrafo. Observamos isto no livro de Hebreus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, por exemplo. Tentamos fazer o mesmo quando escrevemos uma carta. Procuramos escrever de maneira lógica e desenvolver nossa argumentação de maneira sistemática. Pedro não sabia fazer isso. Quando você estiver lendo as cartas de Pedro, lembre-se que ele não sabia escrever. Nelas você se depara com o velho pastor Pedro, talvez o maior que já existiu. De certa forma, Pedro pode ser considerado um dos homens mais bem instruídos que já viveu, porque ele passou 3 anos com Jesus. Não procure uma argumentação sistemática nas cartas de Pedro. Procure joias profundas e devocionais para a sua vida, que tratam da questão de conhecer Deus e Jesus Cristo. Às vezes Pedro pula de um assunto para outro e às vezes fala de verdades difíceis de serem compreendidas. No final de sua segunda carta, Pedro diz: nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de serem entendidas, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Interessante, hein? Uma vez ouvi um estudioso dizer que quando Pedro e Paulo se encontrarem no céu, Paulo vai querer tirar satisfações com Pedro, porque suas cartas também têm algumas coisas difíceis de se entender. Por exemplo, em 1 Pedro 3,19, Pedro fala sobre Jesus pregando aos espíritos em prisão. Martin Lutero diz que ninguém sabe o que esta passagem realmente significa. Depois de escrever sobre uma questão difícil como esta, de repente, Pedro mudou de assunto e passou a falar sobre Noé e o dilúvio. Isso fez pensar no batismo, e assim ele mudou outra vez de assunto para falar do batismo. Mas lembre-se que Pedro não estava simplesmente escrevendo, ele estava abrindo seu coração. Quando você estiver lendo as cartas de Pedro, procure identificar o tema delas que se refere a conhecer Deus através de Jesus Cristo. Você já conheceu alguma pessoa idosa e muito temente a Deus que só seja motivada a falar se o tema da conversa for conhecer a Deus? Na minha igreja tem um senhor assim. Toda vez que ele dirige uma reunião, ele vem com a mesma pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Para ele, conhecer a Deus é a solução para todos os problemas. Ele está sempre falando sobre conhecer a Deus. Você conhece a Deus em verdade? Você anda com Ele? Você conversa com Ele todos os dias? Esse senhor na minha igreja se parece o Pedro que encontramos nas epístolas de Pedro. Pedro tem absoluta convicção e fala sobre a importância de ter um bom relacionamento com Deus e uns com os outros. Além de observarmos a inspiração do Espírito Santo e identificarmos o tema central da carta, que é conhecer Deus através de Jesus Cristo, também observamos outros temas que surgem ligados a certas palavras-chave que são repetidas várias vezes. A palavra sofrimento, por exemplo, é mencionada 14 vezes na primeira carta de Pedro. A palavra graça também é muito usada, porque é a força que deriva do nosso relacionamento com Deus. Pedro também gosta muito de usar a palavra viver. Pedro preocupava-se em viver Deus, viver Cristo, viver a palavra de Deus e viver a esperança dos crentes. Paulo foi o apóstolo da fé, João o apóstolo do amor, mas Pedro foi o apóstolo da esperança. Ele queria que seus leitores que estavam sofrendo tivessem esperança. Outra palavra que aparece bastante na carta de Pedro é a palavra precioso. Tudo era precioso para Pedro. Ele menciona 7 coisas preciosas em suas cartas. Enquanto você as lê, procure identificar estas 7 coisas tão preciosas. O Pedro dos Evangelhos provavelmente era um homem profano quando conheceu Jesus e a palavra precioso ainda não fazia parte do seu vocabulário. Talvez precioso fosse uma palavra que um velhinho usaria. O Pedro das Epístolas de Pedro é um velho pastor para quem Deus é precioso. A palavra de Deus é preciosa e salvação é muito preciosa. Deixe-me lhe perguntar algo. Você já é maduro na fé? Já aprendeu que sem Deus somos ninguém? Já aprendeu que precisamos de Deus todos os momentos da nossa existência? Este é um segredo espiritual que todos precisamos aprender. Precisamos de Deus. Sem Ele somos ninguém. Confesse a Deus que você é ninguém sem Ele e que se Ele não o capacitar, você não consegue fazer absolutamente nada. Depois você poderá aprender como Pedro aprendeu, o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém. O seu relacionamento com Deus é precioso? Leia estas 2 cartas de Pedro e peça a Deus que fale com você através destas cartas. Eu espero por você no próximo encontro com a palavra para continuarmos este estudo. Até lá, Deus lhe abençoe.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.